开始闭。
Uma boa tarde a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a Comissão Extraordinária de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Quero cumprimentar os nobres vereadores que fazem parte dessa comissão e os vereadores convidados. Os vereadores membros dessa comissão, eu mesma, Zuma Cinello, Josefina Soares, Elton da Rocha, Wilson Brites e José Clemente. Também quero cumprimentar os vereadores Mano Gás, Suzana Alves e, daqui a pouco, o vereador Wilson Brites também chegará. Quero cumprimentar já de imediato a secretária Lili Stum, da Saúde. Muito obrigada, secretária, pela sua presença. É, o representante do Executivo, o senhor Elton Mello, representando o prefeito. Ou representando a pasta, né, Elton? Representando o Executivo. Está bem, senhor prefeito. Também quero cumprimentar, já que no plenário, o senhor Luiz Henrique Bueno, representante das Casas Noturnas, seja bem-vindo. É, Richard Garcia Vargas, classe dos DJs, Jefferson Santos, músicos e classes das sonorizações, é, Marciane Abertol, salão de festas Gigis, é isso? Rigos? Gigos, seja bem-vinda, e o salão de festas do Remi, Rita de Cássia Soares, equipe de garçons, seja bem-vindos. Valdir dos Santos Cortes? Couto. É, vigilantes? Não, filmagens, me desculpem. E fotografias. É, o proponente dessa sessão extraordinária, o vereador Elton da Rocha, que hoje trataremos assuntos relacionados às casas noturnas, garçons, e como será executado, como nós já temos aqui o decreto municipal, mas dessa forma também iremos discutir assuntos, né, referentes a estas classes. Então, eu passo a palavra ao vereador Elton da Rocha, o proponente dessa reunião extraordinária.
Muito obrigado, colega vereadora Zuma, presidente dessa comissão. Cumprimento a todos os presentes, aos colegas vereadores, a secretária, ao Elton, que representa o Executivo, a todas as pessoas que nos acompanham. Bom, surgiu essa demanda já há aproximadamente um mês atrás, né, que essa classe ela foi uma das primeiras a serem afetadas com essa pandemia e provavelmente será a última a voltar aos seus trabalhos. Então, mediante essa situação, vimos essa necessidade e aí, em conversa com o grupo, a gente trouxe algumas reivindicações, conseguimos marcar uma reunião com o prefeito, tivemos alguns posicionamentos, pelo qual nem todos foram cumpridos e levado o que se tratou lá no dia da reunião. Então, por esses motivos, hoje o pessoal veio à Câmara de Vereadores colocar a situação de como se encontram e do que estão passando, né? Eu acho que os vereadores hoje acompanharam as colocações hoje de manhã. Então, pela urgência, marcamos essa reunião extraordinária para debatermos e chegarmos a alguns entendimentos de que forma conseguir abranger essa classe, de que forma conseguir atender essa classe, né? E não só em cestas básicas, que o município hoje está conseguindo alcançar a eles, mas a gente sabe que a dificuldade é de várias outras coisas. Então, a gente precisa, sim, debater ponto a ponto, né? A gente tem visto aí alguns locais retornando essas atividades, né, com todos os cuidados, com todas as restrições, mas a gente tem visto a cidade voltar aos poucos ao normal. Então, a gente precisa, sim, traçar alguns planos, algumas metas que a gente possa realmente colocar uma segurança. E aí a gente pede também, né, que essa comissão faça esse trabalho em conjunto para que possa realmente ter algumas questões mais concretas para essa classe. Né? Então, porque a gente sabe que vai ser difícil retornar, ou se retornar vai voltar com algumas restrições, mas que realmente possam abrir esse espaço para esse trabalho. Por quê, né? E aí a gente até coloca algumas situações que já foram liberadas, por exemplo, academias, já foram liberadas as igrejas, né, praticamente não pararam as suas atividades, né, com um número reduzido, com questões do decreto, várias questões também de exigências, mas o que, que a gente entende? Né? Então, que retorne os serviços com as devidas exigências que todos estão cumprindo. Porque, senão, o que, que a gente está fazendo? A gente está quebrando algumas classes, priorizando outras e outras não fiscalizando. Né? Porque o que a gente viu lá no início, quando começou tudo isso, foi supermercados lotados, bancos lotados, né, quando retornaram, e não tinha a devida fiscalização. Bom, já se adequou muitos desses espaços, muitos desses lugares, né? Até tivemos aí um fechamento de um banco para poder talvez os outros se adequarem também, né? Eu acho que tudo isso vem de encontro, né, ao trabalho, que é um trabalho em conjunto, porque é também uma situação nova para todos, né? Para os vereadores, para o executivo, para todo mundo que está envolvido nessa situação, porque é uma pandemia, é uma questão mundial aí que todo mundo vem enfrentando, e a cada dia surgem obstáculos novos para a gente enfrentar. Então, é nesse sentido a proposição dessa reunião. Né? Vereadora Zuma, não sei como é que vai ser conduzido os trabalhos, né? Mas eu queria que a gente pudesse ouvir, né, uma representatividade de cada setor e depois, sim, ter essa conversa e diálogo entre o executivo, né, que hoje está representado aqui, e nós, vereadores, para a gente poder estar encaminhando também algum documento para o executivo e vendo as possibilidades diante de toda essa situação.
Vamos deixar, então, 5 minutos para cada representante, tá bom? Para que se exponham a...
Acho, acredito que 3, tá bom.
3 minutos?
5.
Tá, de 3... Uhum. Para as classes que tenham necessidade de se manifestar, seria interessante que até essa reunião agora está sendo gravada, vai ficar na Câmara.
A respeito do decreto, até foi sinalizado, né, uma manifestação do prefeito, conforme eu coloquei hoje de manhã aí, só que vou repetir a minha colocação que eu fiz de manhã. O decreto está abrangendo só bares ali, alguns músicos. Eu sou músico, mas eu estou me colocando no lugar de todos. Entendeu? Não adianta eu ir ali com meu time reduzido, uma voz e violão. São poucos os bares em Uruguaiana que tem música ao vivo. Isso é visto. E aí eu vou colocar um exemplo para vocês, que acho que vai resumir tudo. Digamos que o bar dos guris da Domingos ali, ele se enquadre no decreto. Aí ele vai abrir sábado. Aí o Richard é DJ lá, ele vai tocar lá. O Rony tem um som lá, ele vai ser contratado para tocar um som lá. E provavelmente o Trio Mestiço vai tocar lá. Tá certo. O bar está dentro do decreto. O Henrique tem a festa dos 15 anos da filha dele. Aí ele vai chegar no salão do Legrand. Eu quero locar o salão, vou fazer a festa da minha filha de 15 anos. Ele vai na casa do Topa. Eu quero locar o teu som, o teu equipamento, tua estrutura para a festa. Aí o Topa vai dizer, eu não posso ir. O decreto não me permite. O Legrand vai dizer para ele, eu não posso ter lugar, eu não posso abrir. O decreto não me permite. Ah, mas o bar lá está... Não, o bar está porque o decreto abrangeu os bares e abrangeu aquela... Então, a gente está peiteando aqui, é uma coisa igual para todos. Uma coisa que funciona igual para todo mundo. Porque até a gente entende, eu mandei um áudio, estava conversando com o Rafael, A gente entende a gravidade do vírus, a gente entende tudo isso como funciona. A gente entende quando uma pessoa chega e explica para a gente, vocês vão ter que ficar em casa, mas é muito fácil, e hoje com 30 dias é mais complicado. É muito fácil uma pessoa que está com seu ganho garantido na função chegar e dizer, não, segura as pontas, guris, tem que ser assim, é fácil. Mas eu quero ver nos 30 dias passar o que esse povo está passando aí. Não tem como ver facilidade. A gente precisa de uma posição. Se a gente tem que cumprir o decreto, a gente vai cumprir o decreto. Mas o município precisa assegurar algo para nós. Como eu falei de manhã, só a cesta básica não ajuda. É obrigação do município porque a gente parou por determinação dele. É obrigação a cesta básica. Só que só a cesta básica não resolve. Se não houver jeito, não dá para vocês funcionar todos, não tem como funcionar, é assim ou não é. Então o município vai ter que auxiliar a gente numa parte financeira, além da cesta básica, vai ter que apoiar, segurar alguma coisa. Se não há maneira de adequar um decreto para todo mundo trabalhar igual, então eu tô aqui, eu sou músico, eu podia bem concordar com isso, vou lá, pego o meu cantor, vamos lá, vamos fazer um som de voz e violão, pronto. Eu estou pensando no Richard. Eu estou pensando no Henrique que paga aluguel de prédio para fazer boate, que está correndo aluguel. Eu estou pensando no Topa, que tem uma estrutura, tem um ônibus pagando prestação, que é do trabalho dele que ele paga. Inclusive está escondido. É. Então, não só isso, a classe dos seguranças. A classe dos seguranças. Eu vou citar aqui, sem a permissão dele, mas tenho certeza que não tem problema. O Douglas. O Douglas ele vende lanche com o food truck dele só em frente a casas de festa. E ele está pagando um food truck que ele mandou construir no carnaval, inclusive atrasou para ficar pronto. Ele está com parcelas do próprio food truck dele de trabalho, que ele tira da própria noite. O Garupa, que está ajudando nós a fazer a arrecadação, ele falou, vamos pegar junto com vocês, porque o nosso maior movimento gira em torno do povo de vocês, porque o pessoal que frequenta as festas comprou a ideia de ir para a festa e não dirigir e poder beber. Então o Garupa estava faturando nisso e até estava colaborando para a segurança da cidade até. Então assim, se eu esquecer alguma coisa, o pessoal aqui me complemente. O Valdir, ele faz produções de vídeo para aniversário, ele faz fotos, ele faz... tem muita, muita coisa por trás. Se estiver faltando alguma coisa, meus colegas aí me complementem.
Bom, eu como sou dona de salão de eventos em Uruguaiana, né, na verdade, que nem ele falou, eu tenho dois salões na cidade. A minha única renda é daí.
Eu só gostaria que as classes se identificassem seus nomes, porque está sendo gravado, e representa o quê?
Eu sou a Marcine Bertol, sou dona do salão da Guigos e da Dó Ré Mi, mas estou falando no nome de todos. Todos nós na cidade, a gente comprou, paga aluguel, comprou um material. Eu faz um ano que eu comprei o material do meu salão. Eu estou pagando ainda. Então, fazem praticamente 2 meses que eu não trabalho, porque um dos meus salões fica na Flores da Cunha. Foi fechado para o carnaval. Ninguém procurou festa. Por quê? Porque fechou. A Presidente Vargas, elas não tinham como entrar. Foi um transtorno? Foi. Mas, passando disso, depois, quando eu voltei a trabalhar, foi fechado. Eu fazia 2 meses. O aluguel em Uruguaiana, você sabe muito bem que não é barato. Eu posso expor o meu. Eu pago R$4.500 em cada um dos meus salões. O meu locatário está me cobrando? Não, mas uma hora ele vai me cobrar. E de onde eu vou tirar? O meu cliente, que marcou festa comigo, está me mandando mensagem. Eu quero a devolução do meu dinheiro. Eu não quero fazer. De onde eu vou tirar para devolver? Se eu não devolver, já ocasionou um caso que ligaram, me colocaram no PROCON, até o pessoal do PROCON me ligou, se expôs, colocou a situação, não me disse bem assim, tu não é obrigada a devolver. Mas só que pelo meu nome, pelo nome da minha empresa, eu tenho que fazer devolução, porque eu vou passar por caloteira, pegou meu dinheiro e não está fazendo a minha festa. Fora disso, os garçons dependem do meu trabalho. A monitora que cuida dos meus brinquedos depende do meu trabalho. É a única renda dela. Fotógrafos, filmagem, eu tenho isso todos os dias nos meus salões. E todos eles, todo mundo, eu tenho muita preocupação nisso. Digo nem por mim, mas sim por todo mundo. Que nem ele disse, que nem o Jaber falou, a gente não se preocupa só por nós, sim pelos outros que dependem de nós. que nem agora a gente estava comentando, e as meninas. Elas disseram, a gente depende do teu salão para a gente poder trabalhar. E eu dependo do trabalho deles também para o meu salão funcionar. Se abre um bar, me prejudica, porque o bar vai ter o mesmo número de pessoas que o meu salão pode ter. Que eu posso colocar ali, posso colocar um tapete. Já tínhamos até conversado, eu e meu esposo, colocar a pia na entrada, botar o tapete, disponibilizar o álcool gel. A gente pode fazer isso também. A gente pode se adequar. Ah, eu tenho parte de criança. Tenho. Mas o que, que a gente já se colocou? Tira nossas bolinhas, que é o que mais... Tem uma esponja ali que as crianças caem. Passa um paninho. Tem como limpar? Tem como a gente se adequar também. A gente precisa trabalhar. Pessoas dependem de nós e nós dependemos de pessoas.
Mais alguém para fazer uso da palavra? Quero fazer um registro. Acaba de chegar o vereador Wilson Brites e também representando o executivo, que eu acabei de notar aqui. O Jonathan representando o executivo. Seja bem-vindo. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra?
Tem que ser só eles ou aqui a gente que pode falar também do rápido?
Eu acho que poderá fazer uso, sim. Não é de praxe.
Pedindo também um pouquinho é em função da igualdade, de direito um pouco iguais.
Sim.
Os outros comércios também estão trabalhando e estão se adequando, que a prefeitura, o município, acha alguma forma que a gente possa se adequar também, que a gente possa resolver o nosso problema. Daqui a pouquinho vai dizer para nós que não tem jeito, que não tem solução e a gente não vai trabalhar. Beleza? Tem que dar uma solução, entendeu? Ele mesmo, nós tivemos uma reunião com o prefeito, ele disse que tinha um auxílio municipal, tinha uma verba para isso. Que usar, seria usado. Não foi dito para mim, nem foi dito para todos que estavam lá. Uma dessa, nós temos que ficar em casa? Alguma solução, a gente só precisa de uma solução, porque, sinceramente, como eles estão falando, a palavra resumida, a gente está passando vergonha já, em frente de muitas pessoas, de cobradores, em família, com filhos, em casa. Como ela falou assim, não quer saber, porque ele está trabalhando, é caminhoneiro, mas ele quer receber. Entendeu? Então é esse tipo de situação aí que se foi.
Também quero fazer o registro da chegada do procurador adjunto, Rodrigo Bofio. Seja bem-vindo, doutor.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, senti. Identifique-se, por gentileza. Não está?
Oi. Oi.
Então ele pode chegar um pouquinho. Tem outro, hein? Não. Então ele usa aqui, ó, por gentileza. Da.
Ou aqui a tribuna, vereadora.
Tribuna?
Oi.
Pode ser na tribuna também. Pode ser?
Boa tarde a todos, boa tarde. Hoje de manhã eu não vim porque eu estava trabalhando, eu ainda estou com o colete da agência que eu trabalho. Mas assim, ó, todos que estamos aqui a gente precisa. E eu estou muito emocionado com isso aqui, porque eu não paguei os impostos da minha moto, do meu carro. Esse mês vence de todo mundo. E aí quem é que de vocês conseguiu pagar? E eu não paguei. Se eu caí numa operação de balada, me tira minha moto. Não. Também dependo das noites. Trabalho mais defesas particulares. Entendeu? Mas o que a gente pede para vocês é uma solução. Não digo que vocês cheguem às nossas casas e nos deem tudo de bandeja, entendeu? Mas vejam também por nós. Entendeu? Porque a gente está numa enchente sem água. Não. Assim como muitos dos nossos colegas já ajudaram muita gente que estava na enchente, agora a gente pede para vocês nos ajudarem. Entendeu? Porque se amanhã, semana que vem, eu cair numa blitz, a minha moto vai ser tirada, entendeu? Mas a gente fica pensando isso aí, entendeu? Tem muitas vezes que a gente não dorme pensando, como é que vai ser amanhã? Será que eu vou ter para comer? Isso aí, todo mundo fica pensando, debatendo nos grupos, os colegas, os garçons, o mesmo Valdir aqui, ó, quem conhece o Valdir, pedindo lá no grupo para levarem a cesta básica. Entendeu? E aí nós ali, os colegas, todo mundo fazendo live para recolher alimentos, para poder comer, não arrecadando dinheiro, mas sim recolhendo alimentos para poder, né, que seja, tenha um arroz e um feijão na mesa, entendeu? Então, o que a gente pede para vocês de coração, vejam uma solução para nós. Vejam os seus olhos pelos nossos, entendeu? Muito obrigado, desculpem o desabafo aí.
O Oliver, ele não citou, mas o Oliver, ele é DJ, né? Trabalha em telemoto durante o dia, mas ele é DJ.
É uma situação bastante triste, né, gente? A gente se emociona de ver um cidadão uruguaianense, como a gente sabe que a situação é em todo o Brasil, né? E Uruguaiana não seria indiferente. Então, eu quero dizer que vocês todos são muito bem-vindos a essa casa, e que essa casa sempre acolheu, e se diz casa do povo, e aqui é a casa do povo, é a casa de vocês. Alguma solução, eu acredito que vai sair hoje daqui. Né? A gente está com... não sei se a secretária Lilian, ou o representante do executivo. O executivo, né? Quem é que gostaria de usar a palavra?
Boa tarde, presidente. Na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores. Boa tarde aos demais presentes. Bom, primeiramente, nós sabemos, o executivo sabe da dificuldade de cada um de vocês. Tá? Nós estamos há mais ou menos 40 dias vivendo num período bem complicado, num período que está afetando não só uma classe, mas toda uma comunidade, ou melhor, o mundo inteiro. Tá? E nós trabalhamos diariamente para atender a cada situação dentro da nossa, do que podemos e dentro do que as secretarias de saúde do estado, do município, o Ministério da Saúde nos orienta. Cada tomada de decisão que nós vamos fazer é sempre pensando no melhor para a comunidade, no melhor para todos. Desde a senhora que mora lá na Nova Esperança 1, até a criança que mora aqui na Marduk. Nós temos que atender, nós temos que garantir a saúde para todos esses. Então, dentro dessa situação, nós nos reunimos hoje de manhã com o Geber, com o Nica, com o Paulinho, também cientes da situação que o Elton já vinha conversando com eles, do acompanhamento, e eu parabenizo pelo trabalho nesse sentido, e no qual nós resolvemos hoje, achamos uma solução para a classe e que ficou de comum acordo pelos presentes. Nós vamos estender o horário, tá, que hoje é até às 22 horas, nós vamos alongar um pouquinho mais, flexibilizar algumas coisas para que a gente possa ir atendendo aos poucos cada setor. Sabemos que ainda é difícil liberar alguns outros, como as festas, principalmente, que são os que mais envolvem aglomerações de pessoas. A gente sabe da necessidade. Sabe que um salão de festa, sim, precisa, porque vocês vivem disso. Mas também a gente tem que pensar que lá está toda uma família, desde a criança ao avô. Então, essa relação se torna complicada. A Lilian vai falar disso com mais propriedade do que eu. Então, nós, todos os dias, vamos trabalhando aos pouquinhos, sabe? Buscando abrir. Se nós estamos conseguindo fazer isso hoje, é porque lá há 40, 60, 90 dias atrás, nós começamos a adotar as primeiras providências com o distanciamento social, com o isolamento, com ações da Secretaria de Saúde mais específicas, mais direcionadas, com a preparação da Santa Casa. Nós não podemos simplesmente jogar isso água abaixo. Nós não sabemos o que vai ser daqui a 30 dias. Tem alguns profissionais que alegam que quando chegar o frio vai se intensificar o pico. Nós não sabemos disso. Não temos essa certeza. Mas nós temos que estar preparados. O município tem que estar preparado para atender o filho de vocês, a mãe de vocês, meu pai, a mim. Então, é com esse sentimento, é com esse pensamento que nós estamos hoje pedindo que usem máscara. Usem máscara. Higienizem as mãos. Higienize os sapatos. Adotem todas as medidas de higiene. Nós estamos aguardando para os próximos dias. O governo do estado já anunciou que está elaborando um distanciamento controlado. Então, é uma nova perspectiva, tá, que se avizinha. Serão adotadas algumas cores, informando que região que pode ser liberados determinados setores, determinados segmentos. Isso muito em breve vai acontecer. A gente só pede um pouquinho de paciência. A gente sabe que é difícil. Todos sabemos que é difícil. Mas paciência é uma virtude e pode salvar vidas. O Rodrigo pode falar um pouquinho melhor do nosso decreto, do que a gente vem adotando, de como a gente vem desenvolvendo ele. Por favor, Rodrigo. Tá? Obrigado. Se tiver alguma dúvida também.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos. Gostaria de ressaltar que esse canal que é criado entre a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o povo, ele é muito importante que vocês levem a demanda de vocês para nós, porque ela sempre é considerada quando é publicado um novo decreto. Nós já fizemos 14 decretos desde que o primeiro foi publicado no dia 19. Então, a gente sempre analisa através dos dados da saúde e através da demanda que são trazidas por vocês, o que, que a gente pode flexibilizar e o que, que a gente tem que reprimir mais para que, principalmente, as vidas sejam preservadas, mas também os empregos. Isso é muito importante, a gente entende a questão econômica do município. Isso é fundamental e o prefeito leva em consideração em toda decisão que ele toma. Só que nós também, pela hierarquia das normas, nós estamos vinculados ao decreto do Estado e ao decreto federal. Então, nós não podemos contrariá-los. Se o decreto estadual ele veda algumas condutas, o município não pode autorizá-las, apenas pode restringir ainda mais essas condutas que já são impostas pelo decreto estadual. Nós tentamos sempre conciliar o que a saúde nos aponta, levando como a primazia das nossas decisões os dados da saúde, que é o principal, é a vida que a gente tem que preservar, é o maior bem que todos nós temos. E vamos tentar conciliar, assim como a gente tomou decisões hoje da liberação dos músicos nos bares, atendendo a demanda deles que o horário fosse flexibilizado até as 23h30, de quinta a domingo, nós atendemos essa demanda. E assim será gradativamente daqui para frente. Essa é a ideia. Inclusive, o Estado vem nessa levada de flexibilização através dessas bandeiras que vão ser criadas regionalmente, através dos dados que a saúde divulgar de cada cidade, com a bandeira verde, amarela, laranja ou vermelha. Acredito que a nossa bandeira, por a gente ter tido apenas 3 casos até o momento que eu tenho conhecimento, e esses 3 casos já tenham sido curados, a nossa bandeira venha a ser a verde ou a amarela. Então, nós teremos uma maior flexibilidade para liberarmos o comércio ainda mais, sempre avaliando dia a dia. Não adianta nós fazermos um compromisso com vocês que vai ter que ser reavaliado amanhã, depois de amanhã, caso venha ter um novo caso ou a gente tenha uma nova orientação, um posicionamento do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde. A gente queria deixar bem claro isso aí para vocês. Nosso canal está sempre aberto, seja via Câmara de Vereadores, seja pela própria Prefeitura. Nós vamos atender, recebemos diariamente pessoas lá no Salão Nobre, representantes de classe. Então, fiquem à vontade para nos trazerem os anseios de vocês, que dentro do possível nós iremos tentar conciliar com a saúde e atendê-los. É só essa a nossa preocupação, que é o posicionamento da Prefeitura com relação a vocês.
Gostaria de... Liga o microfone.
Qual é a diferença dos bares para o meu salão? Eles são fechados. O número de pessoas eu posso adequar. Se é levar um músico, então me libera, eu contrato uma banda, ela vai lá e toca no meu salão. Bom, eu estou dando emprego para os músicos também, seria isso?
É que os restaurantes, a ideia não é ele operar como uma forma de lazer. Os restaurantes, a abertura deles é permitida exclusivamente com o intuito de alimentação. Tanto que num dos nossos decretos, primeiramente a gente permitiu até as 22 horas e depois restringiu até as 15, evitando que o pessoal fosse jantar nos restaurantes e ficasse na rua à noite, permitindo apenas o almoço.
Eu vou fazer uma colocação aqui, referente a dois assuntos que tu citou e um que tu citou. Na virada do mês, teu salário está na conta. É fácil tu pedir paciência, tá? Eu vou colocar bem isso aí, porque eu tô indo a cada dia na casa de cada pessoa e tô vendo uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Meus colegas de rir, de amanhecer junto, carregando coisa junto, equipamento junto.
Presidente, é uma questão de ordem, presidente.
E outra coisa.
Questão de ordem, senhora presidente.
Falou sobre a...
Senhora presidente, vou pedir uma questão de ordem.
Pois não, vereador Clemente.
Presidente, eu quero, assim, não ser mal compreendido. Eu preciso que a senhora dê uma dinâmica do trabalho na comissão, porque senão o trabalho vai virar um ping-pong, né? Nós precisamos aqui ter uma dinâmica, ser objetivo e tratar especificamente das ações, das medidas que possam ser exequíveis. Nós não podemos aqui passar, pessoalizar ou ter um entendimento particular e individualizado. Nós precisamos tratar num contexto amplo, né, buscar soluções sim, né, e evitar direcionar posicionamentos neste momento, que é um momento sério, grave, e que todos aqui têm este entendimento, tanto que estamos aqui, mas é preciso que Vossa Excelência dê a dinâmica. A pessoa é regimental, para usar a palavra, ela deve pedir a palavra, a senhora disciplina, tem tempo, e há inclusive a réplica, a tréplica, desde que é respeitado os espaços conforme determina as normas internas dessa casa.
Então, nesse momento, eu pediria que a pessoa que fosse usar da palavra nos pedisse, por gentileza. Mas o senhor pode terminar?
Quanto à outra colocação, sobre os profissionais, nós, músicos, DJs, donos de som, também somos profissionais. Somos profissionais. E a gente está quase 30 dias nessa função aí. Mais, né? Hoje é recém está sendo finalizada as entregas de cesta básicas. Então, eu falo à medida do... Como é que eu vou pedir paciência para esse povo? Vocês todos estão no grupo. Cada hora vocês veem, Jeb, a minha comida. Jeb, estou precisando. Desculpa te expor assim, Valdir, mas tu é meu amigo. A gente vive uma realidade junto. Quantas vezes tu ligou? Meu amigo, me socorre. Valdir, eu vou ligar para lá. Aí a gente foi, trabalhou com a live. Valdir, estou te trazendo o que a gente arrecadou na live aqui. Vamos, tamo junto, bora lá. Então, assim, ó. Desculpa a minha colocação, mas para quem, vou repetir o que eu falei no começo, para quem está com dinheiro garantido, eu tive esse atrito com a minha mãe em casa, a primeira live que eu saí. O que que tu quer na rua se tem tudo em casa? Minha mãe tem uma situação boa. O que que tu quer na rua? O que tu quer? Vai ter que cuidar, não sei o quê. Quando é que tu recebe, mãe? Por quê? Dia, segundo dia útil do mês. Pois é. O teu está na conta. As pensões do pai estão na conta. Agora, mãe, se tu dependesse amanhã de fazer esse bife aqui e eu tivesse que trazer a carne. E aí, mãe? Me perdoa, meu filho. Vai lá, toma todos os teus cuidados. Então, mais uma vez, eu vou tocar no assunto. A gente, se a gente tiver que cumprir o decreto, a gente cumpre. A gente aceitou desde o primeiro dia, todos são testemunhas, estavam lá junto, a gente acatou, a gente foi para as lives, as nossas lives são educadas, a gente não ataca ninguém, a gente pede ajuda, a gente agradece a prefeitura, a gente agradece o Elton, a gente agradece a todos. A gente não tem pretensão política nenhuma. Eu sempre coloquei, não me interessa Bolsonaro ou Lula, vocês estão brigados. Se os dois chegarem e se sentar aqui na minha frente e dizer, a gente quer ajudar vocês, vem vocês dois. A gente quer união, a gente quer uma ajuda. E então a gente não quer estar pedindo cesta básica, a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar. Mas como eu falei, se a gente tem que cumprir esse decreto, tudo bem, a gente vai cumprir. A gente não vai bagunçar, a gente não vai fazer arruaça, a gente não vai. Mas o município tem que nos dar uma segurança maior. Tem que segurar algo para nós. Só a cesta básica, ela não adianta. E uma cesta básica, uma família com 5 pessoas, 6, ela não dura uma quinzena, pessoal. Todo mundo trancado em casa numa quarentena. A pessoa só come e fica nervosa. E essa colocação, eu peço desculpa, mas é difícil a gente ter paciência. Passou 30 dias, a gente está sentindo que vai virar o mês. Como o Topa falou, o pessoal está sendo humilhado. Quem cobra não quer saber. As lojas estão ligando no feriado. Terça-feira estavam ligando no feriado. Estão ligando. Ninguém quer saber. Então a gente precisa de um posicionamento. Não dá para abrir? Tudo bem. Não dá para abrir. Então destina uma verba. A verba do governo federal, hein? A maioria está em análise, não sai, está enrolado. Os apps ali estão todos trancados. Eu consegui fazer um cadastro às 4h30 da manhã e não deu para finalizar. Entendeu? A gente não... E o prefeito falou para nós na primeira reunião. Esquece o governo federal. Todos que estavam aqui são testemunhas. Esquece o governo federal. É nós aqui junto, nós vamos se abraçar. Cumpram o decreto, vamos se abraçar. A gente tem um fundo aí, a gente dá um jeito. Aí eu lembro que um do lado dele falou, não, mas prefeito, não. Eu não podia falar, mas agora eu falei. Tem um fundo aí, a gente vai dar um jeito. Está virando o mês, pessoal. Está virando o mês, está correndo muita coisa. Está muita coisa, muito. Eu como eu falo, eu estou aqui por todos os outros. Graças a Deus, não estou passando por isso. Mas eu estou indo na casa de cada um. Eu conheço todos aqui. O Topa foi meu colega do pré. A gente se conhece todo mundo e a gente... Pô, eu chegar na casa do... Bah, meu amigo, eu tô desse jeito. Bah, meu... Meu Deus do céu. Eu chego e falo no grupo, às vezes eles estão meio brincando de gurizada, o negócio tá pegando, vai virar o mês, vai ser pior. Vai virar o mês, vai ser pior. 3 a 5. É, essa é a minha colocação. Hein?
Muito bem. A palavra ainda está em aberto para o executivo.
Só primeiramente para esclarecer que até causa estranheza a manifestação do senhor... porque nós tínhamos uma reunião pela manhã e não foi esse o teor da nossa conversa.
Sim, mas...
Só um minuto. A prefeitura, ela já distribuiu mais de 3 mil cestas básicas. Ela, inclusive, distribuiu cestas básicas para os garçons, seguranças e DJs, músicos, da lista que o senhor apresentou. O senhor nos disse hoje pela manhã que está faltando informar, inclusive, 6 pessoas ainda.
Estão faltando receber.
Além de receber, o senhor não informou todos que gostaria. Então, não adianta passar só a culpa para o executivo, se o senhor também tem parte de culpa nisso. Além disso, nós todos entendemos o lado das categorias, só que nós também temos que primar pela saúde, a nossa e a de vocês, porque esse é o principal bem de todos nós. Eu compreendo o anseio de todos por trabalhar e por receber e poder se alimentar e ter... manter o padrão de vida que todos vocês têm. Nós tentamos conciliar ao máximo a saúde com a economia. Nós estamos liberando aos poucos o comércio, os ramos da atividade de vocês, que agora vai começar a poder funcionar a partir de amanhã. Então, não adianta, se nós liberarmos tudo ao mesmo tempo, de nada vai valer todo esse trabalho que nós tivemos até o momento para o achatamento da curva. Nós vamos ter um pico de doentes ao mesmo tempo. E é isso que nós estamos tentando evitar.
Eu tenho só uma pergunta, Rodrigo. Mais uma vez, até eu queria fazer esse encaminhamento, vereadora Zuma.
Pois não,
pelo seguinte, eu fiz esse pedido, não sei se a Cláudia, que nos acompanha nas comissões, eu fiz esse pedido, o Clemente também estava junto, os vereadores estavam junto, naquela reunião que a gente teve com o Rony, a secretária, até a Lilian estava, para nós fazer uma consulta ao nosso órgão jurídico, referente à questão do decreto do Estado e dos decretos do município. Tá? Porque eu queria por escrito isso, né? E agora hoje tive a notícia da Cláudia que não fizeram essa consulta. Então peço que a Comissão de Serviços faça esse pedido, até salientei para a Cláudia hoje que nos assessora, que não foi feito esse encaminhamento para o nosso órgão jurídico, essa consulta, porque eu entendo que o município não precisa cumprir o decreto do governo do Estado. Tá? Assim como eu sei que tem municípios que não cumpriram, a decisão foi do prefeito, teve ações judiciais e tudo mais, mas a decisão cabe ao executivo. Tá? Esse é o questionamento, né, Rodrigo, tu como, como advogado, procurador adjunto, pode estar nos respondendo, mas eu queria reforçar e salientar esse pedido para o nosso órgão jurídico aqui, para nós ter esse respaldo no papel, que eu pedi há não sei quantos dias atrás, foi quando a gente entregou a primeira lista para a prefeitura, foi quando eu pedi, 4 de abril, quando a gente pediu esse documento, então, que a gente não teve esse retorno.
Eu só gostaria que o representante do executivo fosse concluindo suas falas, né? Porque senão não está...
Tudo bem, vereador, né? Com relação à hierarquia das normas, nós não podemos contrariá-las. Inclusive, tem previsão expressamente no decreto do Estado de que os municípios, qualquer previsão contrária ao decreto do Estado, ela é nula nos decretos municipais. Nós também temos conhecimentos que vários municípios estão contrariando o decreto, mas isso causa uma enorme insegurança jurídica. Nós, por exemplo, tivemos reuniões com restaurantes e tu permitir alguma coisa contrária ao decreto do Estado, eles vão se agarrar ao decreto municipal, reabrir ou funcionar da forma que nós prevermos, o Ministério Público vai intervir e vai nos acionar e vai anular esse nosso decreto. E isso pode prejudicar ainda mais o nicho que tiver diretamente relacionado a isso, que tentar trabalhar de forma diversa ao que o decreto do Estado prevê.
Até eu concordo, Rodrigo, só que assim, ó, nós, por exemplo, tomamos uma atitude 15 dias antes do governo do Estado. Né? E aí nós já vínhamos sofrendo há 15 dias, quando nós tivemos a ideia de abrir o comércio, por exemplo, aí o governo do Estado fechou. Então, e eu sei, a Constituição Estadual está bem clara e expressa que a questão do comércio é o município que regula, que determina o horário de funcionamento, os dias de funcionamento, na Constituição Estadual. Né? Claro, tem a questão, o estado de calamidade, a questão da vigilância, tudo discutível. Né? Hoje eu entendo que é discutível. É que nem tu disse, o Ministério Público vai intervir. Qual a defesa do município? Né? Daqui a pouco eu entendo o seguinte, e hoje até entrei com uma indicação referente a isso. Nós não colocamos equipes de saúde em todos os acessos da cidade. Né? Então, nós não tínhamos nenhum caso. Daqui a pouco, se nós tivesse evitado, eu fui pesquisar, São Borja parece que colocou a questão da equipe da saúde em todos os automóveis que entram no município, e mais a higienização do veículo, que é aquele declive com água e tudo mais. Tá? Então, tem algumas questões que daí a gente fica se perguntando. Né? O município poderia fechar antes e parar tudo, e aí depois o município não pode. É questionável, eu acho isso. E aí por isso que eu peço... pedir esse auxílio jurídico, porque a gente precisa saber de quem é essa competência, porque o que a gente quer? Que se senta, todo mundo senta numa mesa e a gente discuta o quê? A igualdade. Né? A igualdade por quê? Porque por que hoje a igreja pode abrir com 30 pessoas e o teu salão de festa não pode abrir com 30 pessoas? Né? Por que o restaurante abriu sem a música ao vivo, se o limite é 30 pessoas, bom, vai ter 28 e vai ter 2 tocando. Qual é a diferença? Né? Ah, os músicos que vão passar... Não. Né? Pergunto, por que a questão do horário, por exemplo? Ah, só até as 23h30. Nós não temos equipes de fiscalização que deem conta da nossa cidade. A gente não está tendo hoje. Precisamos ter, então. Porque o que acontece? Segunda e terça-feira, se tu passasse em qualquer parte aqui do centro, estava lotado de gente. Aglomeração. Né? Hoje, até hoje comentei de manhã, vários locais estão fazendo festas particulares. Então, a gente não regula um salão que tem autorização, que daqui a pouco vai ter um controle maior, e o pessoal faz festa à vontade do jeito que quer dentro de casa. Então, são coisas questionáveis que a gente precisa ter uma igualdade, porque senão a gente está quebrando uns, beneficiando outros, e a gente, que nem eu citei, a questão dos bancos, dos mercados, né? Talvez a gente pecou, de certa forma, em algumas ações, mas daqui a pouco a gente ainda tem tempo de corrigir, né? Porque, como a gente diz, a gente está parado há 30 dias. Se o pico vai ser lá em julho, nós vamos parar daqui mais 90. Como é que a gente vai sobreviver? Né? Seria isso.
Para finalizar, eu acho que é válido esse questionamento que o senhor encaminhou para o presidente, juridicamente falando. Vários municípios têm feito isso. A questão de nós termos tomado medidas restritivas antes do Estado, ele não foi levado em consideração no decreto estadual. Então, é uma questão do Estado não ter nos levado em consideração as regiões em si, os municípios, quais medidas tinham sido tomadas de forma local. Então, essa é uma das medidas que ele está tomando agora. Ele vai classificar através de graus. Bandeira verde, amarela, laranja e vermelha, é justamente para isso, para as medidas serem aplicadas de forma local, de acordo com a quantidade de casos de cada região. Então, já vai solucionar esse problema. E nós termos começado as medidas antes, não tem que ser vista como uma forma ruim. Na verdade, é positivo nós termos começado com as medidas anteriormente, porque evita e faz com que nós estejamos nessa situação atual, que é uma situação muito mais favorável do que diversos outros municípios do estado.
Perfeito.
Só um minutinho.
Aí eu só queria fazer uma colocação. Não quero que o executivo me leve a mal na minha colocação. Só que a gente liberou o carnaval e o carnaval aconteceu e dois dias depois nós aí cedemos conta do corona. Eu acho que... sei se foi uma medida para... tapa a última noite que não teve de carnaval, ou se foi uma medida para realmente controlar o corona.
Assim, só um minuto. Isso aí a Lilian vai falar, até porque todas as decisões tomadas até o momento foram ouvidas dos órgãos de saúde. Tá? Quanto à fiscalização, o senhor estava lá dentro, vereador. O senhor sabe a nossa defasagem de pessoal, vereador. Só um pouquinho. Tá? O senhor sabe a nossa defasagem de pessoal, vereador. O senhor sabe que a fiscalização principalmente cabe a cada um de nós. Se o senhor está vendo que está tendo uma festa, vamos ligar, vamos denunciar. O pessoal da Secretaria de Segurança está diariamente, 24 horas, acompanhando os nossos fiscais. Todas as medidas estão sendo feitas dentro das possibilidades do município. Quanto à questão da consulta ao órgão jurídico de auxílio à Câmara, acho louvável. E acho que também a Casa deve aproveitar e fazer uma consulta ao Ministério Público. Acho que é válido também. Né? Porque todas as nossas decisões foram apoiadas pelo Ministério Público.
Vereador Elton, por ordem, o vereador Clemente pediu a palavra, eu passo a palavra ao vereador Clemente e sugiro que o representante do Executivo permaneça.
Senhora Presidente e os demais vereadores, secretários aqui, e os senhores e as senhoras que estão presentes, o que eu estava me referindo agora, há pouco, é exatamente no quê? De que a gente deve objetivar a reunião e buscar realmente soluções. Nós aqui todos temos problema, todos. Eu sou tio de uma moça que tem uma sala, ela entregou a sala de festa. Sou eu que estou ajudando ela, assim como outros familiares meus, Jepe. Né? E que bom que a gente pode ajudar. E ainda de vez em quando eu sofro crítica porque eu divulgo o que eu faço. Eu recém divulguei aqui essa reunião aqui. Eu não me importo com isso. Eu sempre fiz, sempre vou fazer. Só que a gente precisa, assim, sem dúvida nenhuma, que o vereador Elton traz também essa preocupação, que é de todos nós, pessoal, a situação é extremamente grave. para todos nós. Todos. Eu disse hoje de manhã aqui, né, Jaime? As responsabilidades de quem tem a responsabilidade, desde o lar até a autoridade mais alta, que tem a responsabilidade de tomar decisões, é, cada uma delas é importante. Por isso que a gente provoca e provocou aqui a reunião rápida da Comissão de Serviços Municipais, que é assim que funciona. Os órgãos públicos têm essas formatações, essas imposições. Né? E eu disse hoje também aqui, secretário Jonathan, de que achismo não dá para ter nesse momento. Nós precisamos ouvir, porque as necessidades são muitas, os problemas vão aumentando cada dia que passa, gravíssimos em relação à situação de dívidas, de arrecadação para o Poder Executivo, do Poder Legislativo. Isso é uma sequência de ações. Se vocês não trabalham, não pagam impostos, em consequência o Estado não arrecada, não tem como pagar funcionário, todo mundo sabe disso. Daqui um dia, o poder público não tem dinheiro para pagar os servidores públicos, porque os senhores não trabalharam, não produziram, não compraram a bebida que gera o ICMS, em consequência não pagaram o ISSQN. Isso tudo é uma roda, e todo mundo aqui, todos nós aqui conhecemos isso. Obrigatoriamente, vereador e agentes públicos ali do Executivo têm obrigação de conhecer isso. O cidadão que não lida todos os dias, tudo bem que não conheça. Mas a gente sabe, Topa, que isso é um problema que vai ficar mais sério, mais grave ainda. Agora nós precisamos aqui olhar uns para os outros, respeitar sim uns aos outros. Eu sei que na ânsia de querer dizer, quem de nós aqui não gostaria de ir talvez lá no... Na hora da boate, lá, tomar sua bebida, participar. Mas nós temos algumas pessoas que têm que ouvir. E nós temos que achar um caminho para isso. Essa questão do fundo que tu falasse, Jeb, né, eu acredito que alguém depois vai informar qual é a melhor maneira. Grave hoje uma informação que o Topa trouxe dentro disso aí, secretário Elton e Jonathan, de que uma lista teria sumido com nomes dentro da prefeitura, e eu pedi para grifar, porque eu mesmo gostaria depois de que o executivo nos desse essa resposta, né, para que não entenda que um é beneficiado e outro não, como tentou se fomentar por aqui. Agora, nesse momento aqui, vereadora Suzana, nós precisamos juntos aqui achar uma saída. É só isso que nós temos que fazer. Não podemos ficar aqui discutindo um com o outro, batendo boca e apontando o dedo e não ter solução. Os secretários, o procurador, a nossa secretária de saúde, que a gente vai ter que ouvir também, e depois nós assumir um tanto de responsabilidade junto com algumas pessoas dessas, em comum acordo com o município, e traçar o caminho, Jeb. Agora, nós não vamos ficar até 5 horas da tarde gritando um com o outro. Nós temos que dizer assim, olha, a nossa necessidade aqui é qual? É abrir os estabelecimentos X e Y, abrir o igreja, não sei o quê, o cara tocava violão dentro da igreja, e é verdade, porque aí eu vi, né? Então tá, se o cara podia estar lá, podia estar no bar. É uma avaliação que o governo vai fazer, a forma de como vai fazer. Então eu peço que entenda só o seguinte, assim, ó, nós não podemos aqui, Top, perder a nossa noção e o equilíbrio e começar uns brigar com os outros, nós não vamos em lugar nenhum. Não que aqui alguém tenha brigado, mas a gente precisa traçar uma diretriz que a gente trate de soluções e dê os encaminhamentos de forma séria, e eu sei que está sendo tratado sério. Então, peço desculpas aqui se a gente causa algum transtorno na manifestação. Não é essa a intenção. É apenas que a gente objetive, Elton, e temos que achar sim uma solução. E aí, ao passo, a gente vai dizendo, ó, tem isso, tem isso e tem isso. Ou não tem. Aí a gente tem que ver o que vai fazer. Tá? Então, eu não vou mais usar a palavra, só fiz essa colocação para ver se a gente consegue. E por isso, presidente, lhe pedi que a gente ordene as falas para não ser repetitivo e ficar aqui correndo que nem cachorro atrás da cola e não ter solução nenhuma. Tá bem? Obrigado.
Vereador Elton fará uso da palavra.
É bem, bem rápido, eu acho que o Clemente falou muito correto agora. A gente tem que ter um objetivo na reunião. E aí, Elton, quero te colocar o seguinte. Fiz parte do governo, né, e a gente tem todo o conhecimento das equipes, e por isso que eu coloquei para o nosso prefeito aqui, quando ele esteve aqui, essa questão das equipes de fiscalização. Porque o que eu vi? Por exemplo, teve alguém que foi fiscalizado agora essa semana na live e eles disseram: ah, nós somos só 5 fiscais para fiscalizar toda a cidade. Então, o que eu coloquei para o prefeito? Nós tínhamos muitas secretarias que não estavam em funcionamento, né? Que nós... Isso, que estava com escala, que estava com horário diferenciado. Então, que nós pudéssemos fazer um chamamento nessas pessoas que estavam, para poder fazer essa fiscalização, porque a fiscalização nada mais é do que seguir o decreto. Então, daqui a pouco, claro, ele não vai poder notificar ele, mas, por exemplo, vai poder chamar alguém para poder fazer essa notificação. Foi isso que eu coloquei para o prefeito aqui, porque o que a gente viu? Fechou tudo. Bom, aí não teve movimento em nada. Quando se abriu, não abriu tudo, abriu alguns locais, e esses locais também não estavam cumprindo. Né? Então, a gente estava privilegiando uns que não estavam cumprindo e outros que queriam abrir, que daqui a pouco iam cumprir, nós não estávamos abrindo. Então, a ideia aqui é nós conseguir ter uma igualdade entre todos. Bom, a questão da igreja eu acho que é uma questão bem específica, mas, por exemplo, é 30 pessoas conforme o decreto. Isso. Então, bom, daqui a pouco as casas vão poder abrir só com 30 pessoas. Bom, vai ser uma opção do dono, por exemplo, se vai abrir ou não, se vai ter o gasto do tapete, da máscara, do não sei o quê, vai ser uma opção dele. Mas ele cumprindo, por exemplo, por que a gente pode abrir academia e não pode abrir... Academia, eu entendo... Bom, é que eu não sou muito atlético, né? Tudo bem. Mas eu entendo que é um lazer, né? E a gente fala, às vezes, em lazer... Não sei, mas, por exemplo, isso, aí a gente fala da questão, é uma questão de saúde e tudo mais, tá, mas e por que a gente não abriu os campos de futebolica? Né? Que é uma questão de saúde daqui a pouco também. Então, tem coisas assim que fica muito no ar e aí a gente fica se questionando. Não, então tá, a gente vai ter uma explicação plausível agora, não vão poder abrir. Ok, tá, aí o município vai conseguir aportar algum recurso, vai conseguir atender de que forma? Bom, então vamos abrir com certas regulamentações. Olha, a casa lá vai abrir com limitação de 30 pessoas. Bom, daqui a pouco tu vai dizer, 30 pessoas para mim não vai dar lucro, eu não vou poder abrir ainda. Tá ok, mas ela está regulada de uma forma que as igrejas podem abrir hoje. Né? Então eu acho que são coisas assim que... É a mesma coisa a questão do horário. Eu acho que o horário de funcionamento ele pode ser um horário normal, porque... O vírus não anda só de noite ou só de dia, né? Não sei, pelo menos o que eu entendo é isso. Ele não... Ah, não, a partir das 11 horas o vírus se esconde, ou o vírus anda na rua às 11 horas, depois das 11... Eu acho que isso não sei se tem tanto sentido, entendeu? Então, claro, estou ironizando um pouco, mas não é nesse sentido, entendeu? Não quero que leve a mal, não é nesse sentido. Eu tô dando exemplos porque daí a gente está achatando algumas classes e estamos priorizando outras.
Eu entendo perfeitamente, só para mim concluir a minha parte e passar a palavra para a Lilian. Tá? Tudo isso, reiterando o que o Rodrigo falou e que a gente tem debatido e conversado, tudo isso é avaliado diariamente, todas essas situações. Ah, tudo que sair daqui hoje, nós vamos chegar lá no nosso grupo de trabalho, vamos conversar com a Secretaria de Saúde, vamos ver o que é possível sim fazer. Todos os dias, se vocês perceberem, alguma coisa nova está sendo aberta, está voltando a funcionar. Entendeu? Então, nós estamos sim pensando em retomar as atividades, não a pleno, porque vai ser muito difícil agora a pleno, tá? Mas aos pouquinhos, cada uma das atividades. Então, isso aqui, o que está acontecendo aqui hoje é válido, mas da mesma forma, vocês têm total liberdade, assim como foram uma outra vez, de irem lá conversar conosco. Ah, esse é o papel, sim, vereadora da Câmara, e concordo com isso, e tem que continuar. Mas juntos, é juntos que nós vamos conseguir chegar a fazer vocês voltarem à atividade, e principalmente com o suporte da Secretaria de Saúde. Essa questão que o vereador levantou, o vírus se esconde e tal, a gente tem ouvido muito o pessoal falar isso aí, não só aqui, mas em outros lugares. É que o pessoal procura, geralmente à noite se aglomera mais, fica mais próximo, né?
Aí eu não concordo.
Mas...
Durante o dia,
se tu
decidir liberar toda noite, tu não vai...
Questão de ordem.
Sim. Ah, mas
pode
assim,
continuar.
Só para concluir. Em nome do executivo, agora a Lilian vai... A Lilian tem outra reunião, já está brigando comigo. Tá? Mas, assim, ó, agradecer vocês, que nós estamos de portas abertas, tá, para conversar, para acharmos a melhor solução para todos. Tá bem? Obrigado, pessoal. Lilian.
Nada. Então, passamos de imediato a palavra à secretária Lili Stum, da Saúde.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Ninguém me deixava falar, né? Eu já estava... Tá bem que eu sou tranquila, né? Eu faço as palavras do Clemente, ele... O vereador saiu aí na minha frente. Eu acho que é um momento de muito equilíbrio, pessoal. Eu nunca imaginei passar tamanha situação que eu venho vivenciando nesses dias. E eu estava com vocês na reunião, vocês recordam disso. E foi um grupo que eu falei para o prefeito que emocionou. Cadê o colega aí que estava cheio de lágrimas? A gente que trabalha com pessoas, com saúde... E a saúde envolve muito sentimento, sim, e eu quero te parabenizar, porque eu acho que tu consegue esboçar o que todos os teus colegas e colaboradores estão sentindo nesse momento. E eu quero dizer para vocês que eu também estou numa situação muito ruim. Não achem que eu estou vivendo... Gostaria muito de dizer, vamos abrir teu salão, né? vamos fazer festa, a vida continua... Mas, infelizmente, Deus me colocou nesse cargo e nesse momento. E quando o vereador Clemente fala de equilíbrio, a gente não pode individualizar as coisas, porque aí a coisa vai complicar. Então, eu gostaria que os senhores me entendessem que eu, como secretária de saúde, eu privo pela saúde, nossa, minha, de vocês, eu estou secretária, mas eu também sou mãe, eu também sou esposa, eu já estive dentro da Santa Casa. E a nossa angústia é a angústia de vocês. Quando vocês se remetem, que o vereador Elton fala do carnaval, eu tenho clareza em falar do carnaval. Vocês recordam quando foi o primeiro caso de coronavírus em Uruguaiana? 6 de abril. Nós já tínhamos passado da quarentena do carnaval. E eu não seria nem injusta ou incompetente de colocar em risco a saúde de qualquer um da nossa comunidade. O prefeito ele nos escuta, a gente elabora as estratégias aqui, estão os meus colegas junto. Ninguém tira nada do além. Eu não gostaria de estar passando por essa situação. Acho que ninguém gostaria de estar na minha pele, porque hoje em dia tem algumas pessoas que dizem morreu, nasceu, é culpa da Lilian. Esse ditado chega até mim todos os dias. Mas são coisas de esferas federal, nacional e municipal. Quando a gente diz que a gente tem uma hierarquia de decreto, a gente tem uma hierarquia de decreto. Então, eu compreendo todas as angústias, eu não estou aqui para julgar nenhum de vocês, me coloco no lugar, não individualizo as situações, eu acho que né, vamos levar essa situação, algumas coisas podem sim ser revistas. E podem por quê? Porque há 90 dias a gente está usando estratégias de prevenção. E isso eu digo para vocês, existem falhas, na nossa casa tem falha, ali na rua, na esquina, mas a gente está tentando fazer o melhor. Eu, como secretária de saúde, todas as estratégias que a gente está usando é o melhor com o que a gente tem e muito além de outros municípios. Então, foi montado o posto de Covid, a Santa Casa está organizada. Hoje nós não temos ninguém internado na Santa Casa. Tá? Os nossos postos ambulatórios de triagem, eles estão atendendo assim, ó, um número reduzido de pessoas, e isso é por quê? Porque alguma coisa foi feita. Então, quando algum familiar de vocês for positivo para a Covid, a gente vai se assustar, isso é normal. Lembrem que 90% dos casos, a doença é branda e de acompanhamento domiciliar, nem todas as pessoas têm essa compreensão. Então, a gente tem que manter a calma. Eu acho importante, considero todas essas colocações, eu acho que tem pontos bem relevantes de salão de festa, que se equipara a restaurante, eu acho que a gente tem que rediscutir essas situações e o porquê não elaborar uma estratégia. Quando a gente fala em saúde e em confinamento, e não me interpretem mal essa palavra, confinamento, nós também temos que ter estratégias de retornar. Tá? E essas estratégias elas são importantes. Nós não podemos liberar tudo de qualquer jeito. Isso é na nossa casa. Né? Ganhei uma quantidade X de dinheiro, vou gastar tudo no primeiro dia? Não, a gente sabe que depois a gente vai ter reflexos. Então, volto a dizer que me coloco à disposição. vamos rediscutir, vamos repensar. Assim, eu acho que tudo que vocês colocaram é importante para montar novas estratégias de enfrentamento. Em relação à saúde, a gente está fazendo o possível e o impossível. Tá? Neste momento, nós temos 4 casos positivos, 3 que deram alta, 1 que foi noticiado no dia de hoje pela Universidade Federal de Pelotas, que foi da pesquisa do final de semana, e que nós vamos ter uma nova pesquisa nesse sábado e nesse domingo. Então, nós vivemos, eu não digo nem um dia de cada vez, eu vivo hora a hora, porque meu celular toca, algumas condutas já podem mudar. Então, assim, ó, sintam-se acalentados. Eu, é uma pena não poder te abraçar, porque eu acho que, né, o colega que está aqui, a gente sente falta também do, né, o isolamento faz isso na gente, mas eu me coloco muito e entendo o que está acontecendo, e com certeza a gente vai estar repensando em algumas atitudes para a melhor maneira ajudar vocês. Obrigada.
Perdão, secretário. Muito obrigada pela sua participação. Wilson Brito, para o uso da palavra.
A gente está acompanhando aqui, estamos acompanhando o trabalho da comissão, né, que é uma comissão que participa de todos os problemas da nossa comunidade, não é de hoje, há muito tempo. Tudo passa por aqui. Tudo passa por aqui, sempre a gente busca e procura uma solução. E não vai ser agora que a gente também vá virar as costas como jamais se virou. Que aqui todos representam a comunidade. Cada vereador que tem um assento aqui, ele representa uma parte da comunidade. E a gente sabe como é que é isso. Eu tenho uma prima, a Ana, que é do Arco-Íris Festa, que dói na gente quando a gente conversa com ela. Porque ela são pessoas mesmo que a gente se criou. Eu trabalhei muitos anos de garçom e a gente trabalhava de dia para comer de noite. Trabalhar de dia para comer de noite. Isso quando não botava alguma coisinha fora. Assim, ó. Por isso, nós sabemos como é que é a vida. Nós sabemos como é que é a vida de quem não tem, quem não tem sobra. Eu tenho um filho em Caxias, que está esperando o auxílio dos 600, e tem uma filha em Itajaí. São todos trabalhadores, são todos lutadores, não tem nenhum rico. E que o pai pode, o pai ajuda, assim como esse pai ajuda muita gente aqui nesse município. Nós mandamos fazer 2.000 máscaras e encaminhamos e entregamos para os mais necessitados. Mas isso não é o caso. Nós temos que ver uma solução, como a gente está vendo, a luta de vocês aqui, ó, é para enfrentar esses dias agora. Como ele falou, de repente, tu não tem na tua mesa, e tu não tem para botar, e tu não tem de onde tirar. Bom, então vamos conversar com o senhor prefeito, eu quero que faça parte desse relatório, vereadora. A questão de um auxílio, a questão de novas cestas, né? Nesse relatório que nós vamos conversar com ele, a comissão vai se reunir e a comissão vai ver a demanda dos senhores para que nós botar no papel e nós sair daqui, né? Após esse relatório, após nós fazermos esse relatório, conversarmos com ele, conversarmos com o prefeito e dar um retorno também aos senhores. E dar um retorno a toda a classe que está aqui representada. Isso pode ter certeza que essa comissão vai fazer. Nós não podemos dizer aqui também, não, amanhã vai ter tanto na conta de vocês, que aí nós estamos sendo mentirosos. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos enganar jamais a nossa população, enganar jamais. Né? Então nós temos que falar a realidade. É como diz o Clemente, vai dar? Vai dar. Não vai dar. Bom, essa parte aqui não pode ser assim. Agora, essa abertura que a gente vê... o restaurante pode receber 30 pessoas, a igreja pode receber 30, pode o músico tocar, acho que também poderia ser. A gente analisar isso, né, analisar, porque a gente tem que ouvir a saúde, a gente tem que ouvir a saúde. Não adianta o leigo, nós como leigo, só tentar decidir as coisas. Então, é nesse sentido, Guris. E agora vocês podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos que aqui tem bastante gente interessada no bem comum, com certeza. E, principalmente, eu acho que a maioria desse parlamento, dessa última legislatura, são pessoas que vêm lá de baixo, são pessoas que vêm do sacrifício. Pessoas que não nasceram em berço de ouro, porque quem nasceu em berço de ouro não sabe. Os deputados e senadores hoje, lá que eles estão, são tudo empresários. O cara que se elegeu deputado, senador, ele é empresário. Ele viveu no berço de ouro. Ele nunca tomou um cafezinho preto. Ele nunca comeu uma jacuba, como a gente chamava, que é um mingau com café e farinha. Né? Então, eles acham que a mesa dele está farta? A mesa de todo cidadão também está. É mentira, é mentira. Às vezes tem um cacetinho para dividir entre si. O que nós pudermos fazer por você, nós vamos fazer.
Para uso da palavra, a vereadora Suzana Alves.
É bem rapidinho aqui, pessoal. Boa tarde a todos. Quando o Elton falou em igualdade, eu digo, pessoal, que essa pandemia, esse desespero que está instalado aí, veio para nos igualar mesmo. Porque quando na Santa Casa teve... eu trabalhava no terceiro andar e tinha o H1N1 e não foi publicado e não teve todo esse auê dessa pandemia agora e não teve toda a precaução que o governo teve de ter esse distanciamento e muita gente está dizendo que foram precipitados ou coisa parecida, mas eu estou falando... como técnica de enfermagem, eu digo para vocês assim, ó, graças a Deus que teve esse distanciamento, que teve essa precaução toda. Sei que tem muita gente aqui, ó, no sufoco. E eu vou dizer, eu falo com propriedade de causa, pessoal, porque eu já fiquei 4 meses, 6 meses sem receber. Eu sei o que é não ter. Eu sei o que é não ter uma cesta básica. E eu sei o que é não ter o apoio que talvez dessa reunião saia o apoio para vocês para decidir a melhor maneira, a melhor forma de resolver as coisas. Mas eu estou aqui só para dizer para vocês o seguinte, que bom, pessoal, que hoje nós podemos estar aqui reunidos discutindo uma forma de voltar a trabalhar. Que bom que nós não estamos discutindo ou chorando a morte de uma pessoa que nem teve... A vez que teve a gripe H1N1, que eu trabalhava no terceiro andar, e muita gente perdeu familiar na cidade e nem ficou sabendo. E nem ficou sabendo que era por causa... É ou não é, Lilian? Tu que é da área da saúde. E nem ficou sabendo. Então, pessoal, eu digo para vocês, é preocupante. Ficar sem dinheiro é péssimo. Não ter comida é péssimo. Olha, a gente, e a gente se solidariza com vocês porque é horrível mesmo. Mas eu digo para vocês assim, ó, a vida, a preservação da vida e essa igualdade, agora que está todo mundo sentindo na pele o que é não ter. Porque tem muita gente aí, ó, que não tinha pandemia, gente, e não tinha nada. Então, assim, ó, que Deus nos dê força para todos nós para achar uma solução e que saia uma solução daqui. E que o prefeito, que ilumine o prefeito, os secretários, as pessoas, que ajudem a achar uma solução e ter uma definitiva para vocês poderem ter o trabalho de vocês, para poder botar o pão na mesa, né? Reiniciar tudo de novo, né, gente? Desculpe aí, mas eu precisava falar para vocês isso, tá? Obrigada.
Obrigada, vereadora Suzana. Vamos fazer, então, as considerações finais. Né? Eu pergunto à secretária Lília se gostaria de fazer uso novamente da palavra. O executivo, considerações finais. Algum dos senhores? Pois não, considerações finais já, né, pessoal? Tá?
Só para complementar, eu estava ouvindo o pessoal aí, até o nosso porta-voz é o Jeb, eu deixei para ele. Só que agora para o executivo, não transpareceu algumas coisas que foi falada entre nós após, que foi, a gente ficou feliz com a decisão dos bares, a gente falou entre nós, porque é um degrau, no momento que abrir os bares, de repente, dali um pouquinho, os salões, e após as boates, que é o meu caso, do Henrique, que eu faço parte do circuito universitário, eu não me apresentei, eu sou o Richard, faço parte dos DJs, e toco em boate, e vai ser a última a abrir, a gente é ciente disso. Só que assim, pessoal, a primeira reunião que a gente teve com o prefeito, que estava secretário e coisa, foi dito o seguinte, a gente só ouviu, a gente foi lá, a gente mais ouviu vocês. E aí foi citado as cestas básicas e o auxílio. E hoje a gente veio aqui, a gente não veio tanto para ouvir, mas para cobrar. agradecer a cesta básica e ver sobre o auxílio. E o objetivo é único. A gente quer trabalhar, não pode, tá? E o auxílio? Se o prefeito falou demais, que, como ele disse, ele nem podia ter falado, mas ele falou. A gente veio aqui apenas porque ele falou, a gente vai ver uma forma legal de passar isso para vocês. Só que aí eu também argumento o seguinte, que a gente sabe que quando está em emergência, em aquele que foi declarado calamidade, não precisa justificar. Quando é, então eu faço essa pergunta para vocês. Quando é emergência, não precisa, tá? Foi dito. Então é só é isso. O nosso objetivo é único. A primeira reunião a gente foi lá, a gente ouviu o prefeito. Ponto. A gente veio aqui hoje cobrar. A cesta básica foi dada. Foi dada. Obrigado. Mas a gente quer saber do auxílio que foi dito. Foi dito. Se falou demais, não sabemos, mas a gente veio cobrar. Era isso, obrigado, pessoal.
Algum representante de uma classe gostaria de fazer uso da palavra? Considerações finais? É, eu também gostaria de me manifestar antes de passar para o vereador.
Vereadora, a hora que der, eu vou fazer a minha consideração. Sim, final.
Pode fazer uso, gestão.
É só a respeito, a gente já. Eu tentei, só para justificar, para ficar tudo certinho aqui com todo mundo, encerrar. Eu tentei há vários dias o contato com o prefeito, inclusive tinha ficado acertado que no dia 15, desde o primeiro dia que a gente teve lá, que a gente teria já uma próxima reunião, um grupo reduzido para não causar tanta coisa, e eu vinha tentando um contato e eu não consegui. Então a gente fez o contato através do Elton, que conhece a nossa guerra, para hoje a gente estar aqui, e a gente estava certo para vir aqui. E hoje eu fui chamado, por intermédio de um colega meu, que ele foi comunicado ao prefeito, para a gente às 8 horas da manhã, lá no Salão Nobre. Então eu fui para ouvir, porque eu tinha compromisso aqui às 9h30. Então foi colocada a situação dos bares, as coisas, só para deixar correto, é que assim, ó, o prefeito colocou, ele conversou com os guris até o momento que eu fiquei, porque eu tinha compromisso aqui, e... foi os guris falaram para ele a questão até de espichar o horário. Então, assim, ó, como ele falou, eu concordei. Não, eu, tanto é que ele colocou como tem que ser feito, que é a única maneira que tem que ser feita. Os meus colegas até pediram para dar uma espichadinha no horário, e eu não fiquei até o final da reunião, só que eu tenho o direito de discordar. Então, na minha análise, eu entendi que não é certo, não é justo voltar alguns e não voltar os outros. Só para justificar, então foi isso que eu reivindiquei aqui. E o meu posicionamento já era esse, porque eu teria essa reunião aí, fiquei sabendo dessa, né, depois. Mas eu, como eu falei para os meus colegas, eu fui ouvir o prefeito e vim aqui também. Assim como... né? Eu escuto os dois lados e eu tenho direito de me posicionar. E o formato que esse decreto dos bares, eu me posicionei aqui porque eu não acho correto, eu acho injusto. Só isso. Muito obrigado pela palavra. Desculpa alguma coisa o pessoal aí. E a gente está aí para... Como o Richard falou, se tiver que cumprir o decreto, a gente vai cumprir. Mas a gente precisa de uma ajuda. Só a cesta básica não... né? Uma luz, porque a gente... tá, vai virar o mês. Um mês a gente conseguiu levar. A família ajudou, a gente se empurrou. Veio todo mundo no calor de vamos ajudar os empresários. Agora está secando as fontes. Está
secando. Isso. Vereador Elton?
Isso.
Vereador Elton?
Bom, queria colocar então e agradecer a presença de todos e dizer que acho que bem como a Suzana falou, né, a gente busca a igualdade. E eu acho que nesse momento a gente colocou todas as questões para o executivo, né, e essa comissão vai produzir agora um relatório para a gente poder estar encaminhando para o Executivo essas questões. Hoje, inclusive, na reunião ordinária, eu fiz um encaminhamento referente ao Fundo de Desenvolvimento Econômico para, se não voltarem, né, para a gente ter como aportar um recurso para essas pessoas que estão com essa dificuldade. Então, a gente sabe que tem recurso no Fundo de Desenvolvimento Econômico. Né? Então, teria que ver daí de que forma, qual é a necessidade, teria que fazer esse estudo. Né? Então, e além disso, eu volto a insistir, né, e dizer que eu acredito que daqui a pouco, delimitando, abrindo de forma controlada, vou ser redundante, o controle das pessoas vai ser maior do que está tendo hoje. Volto a dizer, é ilusão nós dizer que as pessoas não estão fazendo aglomerações nas suas casas. Elas estão. Elas apenas não estão fazendo num lugar controlado. Elas estão fazendo dentro de casa, elas estão fazendo para fora. A gente tem informações aqui, inclusive, de locais para fora que até alugam um van para irem para as festas. Então, e aí não tem controle nenhum. Né? E aí a gente tem feito sempre esse papel da denúncia também para a Romu, para fiscalizar e tudo mais, mas a gente sabe que isso não tem esse controle. Né? E hoje na rua a gente já vê essa aglomeração. Então, daqui a pouco, nós abrindo de forma bem controlada, conforme os decretos, conforme uma fiscalização mais rígida, que a gente consiga colocar essa fiscalização lá, nessas casas, a gente possa sim voltar às atividades, acredito eu que tendo um controle maior. Porque hoje algumas pessoas têm essa consciência, outras não têm. Elas estão fazendo aglomerações dentro das suas casas, churrascos, almoços, aniversários, tudo. E sem controle, porque daí o pessoal em casa não usa máscara, né? Ficam em família, tudo mais, não tem esse controle. Então, volto a dizer, precisamos dessa igualdade de todos os serviços. E outra coisa, pessoal, a gente sabe que o decreto, por exemplo, vai autorizar a abertura. As casas não vão de uma hora para outra. Vai abrir o do RMI lá? Ela não vai ter festa amanhã. Vai abrir amanhã para ter festa daqui a 30 dias. Porque as pessoas não vão se organizar de hoje para amanhã para poder fazer uma festa reduzida com 30 pessoas. Não, vai ser daqui a 30 dias. Vai abrir um outro local? Valdir, tu vai voltar a filmar? Daqui a 30 dias. Depois que te liberarem, tu ainda vai remarcar a tua data. Depois vão remarcar. Então, a gente tem que entender uma coisa. Vai voltar de forma gradual, mas precisa ter essa regulamentação para a volta. Porque senão, daí nós vamos estender esse prazo por mais 30, 60 dias. Depois nós vamos levar 90 para ter o serviço de novo. Então, tudo isso vai gerar um caos econômico. Né? E esse caos econômico reflete em todos. Porque daí nós, como o Clemente falou, eu quero saber qual é o dono de boate aqui ou qual é a pessoa que vai pagar um imposto em vez de pagar só água e só luz. Qual é a pessoa que vai pagar um imposto em vez de comprar comida? Ninguém vai fazer isso. Né? Então o município também não vai arrecadar, e eu sei que a arrecadação do município já caiu, né, acho que 80%. Né? Acho que de todas as situações. Né? No estado também, assim, essa bola de neve. Então, acredito eu que a gente tem que ser bem objetivo, vereador Nazuma, no nosso relatório, e nós conseguir fazer alguns encaminhamentos que a gente consiga dar uma resposta. Né? Porque senão a gente vai ficar, vamos ver, e nós vamos levar mais 90 dias aqui vendo, e nada vai se resolver. Obrigado.
Vereador Mano, eu só cedo para o representante do Executivo que ele quer dar uma resposta, tá? Não é resposta?
Não é nenhuma resposta.
Participação mesmo. Assim,
nós estávamos conversando, nós temos reunião agora para tratar de alguns assuntos já referente aos próximos decretos. Nós, claro, vamos aguardar o relatório, mas nós já vamos ir fazendo algumas tratativas com relação a algumas situações, salões de festas e outros que já possam, não digo amanhã ou depois de amanhã, mas já nos próximos dias serem retomados. E já reforçando que nós aguardamos para quarta-feira, né, próxima quarta-feira, o decreto do governo do estado com o distanciamento controlado com as bandeiras que o Rodrigo explanou para vocês, tá? Mas nós já vamos começar a conversar sobre algumas situações, inclusive essa forma, essa questão do auxílio que foi falado, tá?
É isso. Muito bem, muito produtivo, eu acredito, é que essa reunião, né? E dessa forma, né, a gente vai se ajudando e se somando uns aos outros. A palavra está com o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente Zuma, presidente que preside essa comissão neste momento. Bom dia, não almocei ainda, estou direto, desde as 8 da manhã aqui. E aos demais integrantes dessa comissão, secretária Lilian Stuff, que está presente, cada representação de cada entidade que está aqui neste momento. Quero deixar aqui as minhas sinceras sentimentos a todos vocês por estar passando por esse momento que ninguém gostaria de passar. Mas para eu poder falar esta fala para vocês, eu tenho que fazer uma reflexão. Nós, como vereadores, eu digo nós porque nós, 11 vereadores, a gente acompanha essa situação não desta diretamente do convite, mas eu preciso salientar este ponto primeiramente, porque nós, como vereadores de Uruguaiana, entrando no quarto ano já, a gente vivencia a dificuldade de cada cidadão, de cada morador de Uruguaiana passando por aperrengues, por falta de comida, por falta de tudo que é coisa. Desde da alimentação, que é o base, remédios, consulta e muito mais, entendeu? E a gente, como vereador, muitas vezes a gente... Deixo bem claro para vocês, todos os vereadores dessa casa, que eu acompanho já há 4 anos, eu sei o trabalho de cada um realiza perante a comunidade, tentando ajudar da melhor maneira possível. E eu sei que tem ajudado durante esses 4 anos. Mas, infelizmente, hoje, a gente, por ser uma figura pública, a gente não tem como fazer postagem, até que porque não é digno, primeiramente. Mas muitas vezes a gente é taxado por não fazer nada pela comunidade, mas entendam a todos que estão presentes, a gente faz. Mas infelizmente existe uma palavra na Bíblia que diz o mundo já no maligno. Tem pessoas que ocupam redes sociais para poder primeiramente denigrir a imagem de cada vereador, dizendo que o vereador não faz nada. O vereador tem feito muita coisa. E agora entrando nessa seara, vejo a dificuldade de cada um de vocês. O que acontece? Primeiramente, a gente aprende a nadar quando a água bate no nariz. Vocês estão passando por esse momento agora, e a melhor maneira de vocês criarem força é montando uma associação organizada para vocês, uma entidade que vem beneficiar vocês, lutar pelos direitos de vocês. E só este é o momento que é dada a hora de chegada para vocês começarem a construção disso aí. Até pela parte da manhã, o vereador Elton da Rocha entrou com um requerimento pedindo um aporte financeiro sobre o FUNDE, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico da cidade de Uruguaiana. Eu, particularmente, estou aqui há 4 anos já, sempre tentando levar a verdade a todo mundo. Eu não vejo a possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque, em primeiro lugar, vocês não têm uma entidade filantrópica. E, em segundo lugar, quando eu digo a gente, eu digo legislativo e executivo. A gente só pode fazer uma subvenção social, que é um aporte do recurso desvinculado de uma secretaria a doação de terceiros, quando existe uma entidade. Assim como nós fizemos agora, 2 meses atrás, R$200 mil de subvenção social a Asilo São Vicente de Paula. Entendeu? Mas, se existir uma maneira que o governo executivo possa fazer, não tenha dúvida que a gente vai fazer isso, que a gente vai assinar embaixo. Mas eu não vejo essa possibilidade de acontecer. Deixa bem claro, até porque o prefeito executivo é ordenador de despesa e seria incorrido numa improbidade administrativa fazendo isso aí. Mas, o que acontece? Agora mesmo, esse é o momento, repito mais uma vez, de se criar uma entidade para vocês que venha representar vocês, tornando vocês mais fortes perante a cidade de Uruguaiana, lutando pelos seus direitos. Mas estamos aí para construir, entendeu? Esse é o momento. Parabenizar a todos pela belíssima reunião, que cada um expôs os sentimentos, o que está acontecendo. Mas essa casa tem construído, tem trabalhado nesses 4 anos, levando a verdade. A verdade que muitas vezes é dura e ninguém quer escutar. E eu costumo dizer que a verdade dói só uma vez. Pessoal, estou aqui neste momento, colocando à disposição de vocês, assim como a casa, assim como essa comissão, para levar os anseios, tanto é que já tive uma resposta positiva agora do Executivo, tomando a linha de frente, podendo trazer alguma resposta rápida para vocês. Se caso não aconteça, estamos aqui para somar mais ainda. Obrigado.
Elton da Rocha, rapidinho.
Bem rapidinho. Mano, só para esclarecer a situação da lei do Fundê, tá no inciso 3º, os recursos do Fundê serão aplicados na sua totalidade ou parcialmente em planos, programas, projetos ou serviços voltados para a área de desenvolvimento econômico. sejam pessoas físicas ou jurídicas apoiadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, ele pode ser aportado para os autônomos como pessoa física.
Vereador Clemente, para o uso da palavra.
Vou te dizer que não é porque está na lei que... É, tem... Ele pode, mas ele tem regramento. Não, claro. Sim, é. Por isso que... Não, é a preocupação de tudo isso é sempre para deixar bem claro, bem transparente as informações. A questão, pessoal, é isso aqui que a gente pedia e estava dizendo. Tem que ter objetividade, pontuar os caminhos e as soluções possíveis. E eu quero cumprimentar o secretário Elton e o nosso procurador adjunto e a secretária Lilian, que quando concluiu a informação, o secretário de governo adjunto aqui traz a informação que a este momento será objeto já de discussão agora, nessa próxima reunião que deve acontecer daqui a um pouco, e se construir a política possível para a solução desses impasses que a gente tem tido aqui. E para mim encerrar, pessoal, eu quero dizer uma coisa que, de certa forma, está relacionada com o conjunto das informações. É de elogiar, sim, o trabalho da fiscalização do município, Elton, mesmo com um número irrisório de fiscais. Porque a função deles é aquela, como eu disse hoje de manhã. Nós não podemos ficar bravos com um agente de saúde ou de segurança, ou o próprio fiscal da fazenda que tem feito esse trabalho, porque o cara vai lá fiscalizar, a função dele é aquela ali, e se tornam antipáticos, eu sei disso, por eu ser agente da segurança pública, eu sei disso. Você viu parar uma caminhoneta da Romu na frente do salão de festa e mandar terminar, só que eles são mandados também. Fiscalização, ele cumpre ordens, os servidores públicos cumprem ordens, eu tenho que aqui referenciar o trabalho deles. Porque eles estão lá também, e eu falo isso em razão da segurança, porque eu acompanho, né, o pessoal ali, ele extrapolou as cargas horárias deles de todas as maneiras, tendo tempo para ir em casa, muitas vezes, descansar um pouco e voltar, porque algumas pessoas insistiam em entrar na praça, entrar no parcão, né, e lá andava o pessoal pedindo para eles. O momento agora é outro, sim, se avança, né, e que bom, Elton, vi aqui, que a administração, ali, o Poder Executivo, vai tratar já tranquilamente sobre esse tema. E esperamos sim, secretária Lilian, que tudo transcorra e que a senhora tenha essa sempre responsabilidade de nos também proteger de todas as formas, obviamente com as equipes que tem que ter, e que consigamos aí, pessoal, atingir esse objetivo alto, tão logo e rápido como se deve ter no sentido... Obviamente, com os resguardos e os cuidados que deveremos ter. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Clemente. Já nos minutos finais, eu gostaria de me pronunciar, primeiramente, parabenizando o vereador Elton por essa iniciativa. Iniciativa essa que vem a todos aqui presentes, representantes de classes, como eu vejo as senhoras, o Valdir, pessoas de famílias, donos de casa, senhoras, pais de família que estão aqui, que necessitam, que precisam, né, abrir seus negócios, ter as suas rendas. E a gente já vem, pessoal, alguns anos sofrendo, primeiramente com a economia e agora com o coronavírus. Então, nós estamos... bastante sensibilizados, né, com os acontecimentos, principalmente os de vocês que estão aqui pedindo uma solução, buscando soluções, já estiveram com o nosso prefeito. O prefeito Rony Mello é um homem muito humano, muito sensível, e aqui estão os representantes, já nos dando de imediato já uma resposta, vereador Elton. E também eu quero agradecer o nível desta reunião, né? Parceiros, né? Pessoas sensatas falando, discutindo. Quero agradecer a sempre presente secretária Lília, que veio aqui, colaborou com a nossa reunião, deu as suas explicações. Então, os vereadores que estiveram aqui também. A vereadora Josefina não pôde estar, está com problema de saúde, ela é membro dessa comissão. E dizer para você, juntamente com o vereador Lealto, os membros dessa comissão, que iremos fazer de imediato, né, junto com a nossa assessoria jurídica, um relatório, né, e levarmos, né, até o prefeito Rony Mello. E como já está aqui, os representantes já estão nos dando de imediato, né, uma resposta positiva. E quanto às igrejas, como foi falado aqui, as igrejas só se manteram abertas porque existe um decreto estadual. E o prefeito Rony Mello seguiu exatamente o que o decreto estava sendo regido pelo nosso governador. Então, por isso que as igrejas... Então, está vindo, como eu tenho várias reuniões, eu acho que quase todo dia estou na prefeitura, né, buscando soluções, porque são várias as classes que estão com suas portas fechadas. Então, a gente vai até os secretários, a gente busca a solução. E o que os secretários nos passam, os representantes do governo nos passam, que gradativamente vai vir a normalizar a situação. Graças a Deus, não temos registros, secretária, de pessoas contaminadas com vírus na nossa cidade. Mas ainda estamos em época praticamente de verão. Temos um caso só?
Um caso, secretária?
Da pesquisa, um caso. Né? Mas lembramos que nós não tivemos ainda o nosso inverno rigoroso. Né? Porque quando entra o inverno, vem aquela epidemia de respiratórios, crianças, idosos. Então, é nesse momento que nós teremos também que nós sensibilizarmos. E todos nós juntos, contribuindo, fazendo a nossa parte, a gente vai conseguir, né, superar tudo isso. É. Então, essa casa fica à disposição de todos vocês, e agradecendo a presença, e a gente está junto, pessoal. O vereador foi eleito pelo povo, pela comunidade. Se nós estamos aqui hoje, sentados nessas cadeiras, representando vocês, a gente tem responsabilidade, sim. Nós temos responsabilidades com a nossa comunidade, com as pessoas, com as instituições. Então, eu quero mais uma vez agradecer e ficarmos à disposição. E o que foi falado aqui, nós iremos fazer, pessoal. Essa comissão aqui tem grandes responsabilidades, como falou o vereador Clemente, é um assunto de grande responsabilidade, e a gente tem que fazer as coisas com certeza, né? Não podemos fazer as coisas indubiamente. Então, eu quero agradecer a todos vocês e dizer que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus dê sabedoria ao nosso prefeito e às pessoas que estão ali do seu lado. Muito obrigada a todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião extraordinária da comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Uma boa tarde a todos.